de volta para mais um bloco do Expresso 104,5. Agora são 3 horas e 30 minutos e é hora de entrevista. Nas últimas semanas, diversas manifestações estão ocorrendo por todo o país. Ontem, cerca de 250 mil pessoas, em 12 capitais, incluindo Belo Horizonte, e outras cidades do interior, foram às ruas protestar. A mobilização é vista como um novo levante da população contra os diversos problemas do Brasil, e o sentimento geral é de que o povo acordou. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor do Departamento de História da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. Boa tarde, Luiz Carlos.
Boa tarde, Rafael.
Luiz Carlos, para começar, eu gostaria que o senhor dissesse como que o senhor está vendo essas manifestações, se elas são legítimas?
Essas manifestações são plenamente legítimas e elas demonstram um estado de insatisfação que, se eu não posso dizer que é de toda a sociedade brasileira, ao menos ela está concentrada em parte da juventude. Então, eu acho plenamente legítimas essas manifestações.
E o senhor acha assim, que o povo está agindo certo?
Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que o povo está agindo corretamente, está expressando o seu desagrado, o seu descontentamento com a situação em que o país se encontra. Dizer que é contra com a situação que o país se encontra é um pouco simplificador, entendeu? Eu acho que é uma insatisfação contra o sistema político brasileiro, contra os diversos governos, contra os diversos partidos. Então, eu acho que é uma insatisfação que deve ser levada em conta, e a própria presidente da República acabou de dizer isso hoje de manhã.
Sim, e também é muito comentado sempre a ação da polícia, né, nesses protestos. Como que o senhor está vendo a ação dos policiais?
Eu acho que a ação da polícia foi um detonador desses processos, dessas manifestações. As manifestações começaram em São Paulo, com uma quantidade de gente menor que a que se viu ontem. Foi a repressão do governo do Estado muito feroz que colocou mais gente nas ruas e, mais do que isso, fez com que as manifestações se dessem também em outras cidades, em outros estados. Então, a ação da polícia teve esse efeito contrário. Ao invés de conter as manifestações, a polícia veio a estimulá-las, inclusive em outras localidades do país.
Sim.
Agora, eu acho que houve excessos, é inegável que houve excessos lá em São Paulo, né? E a nossa expectativa ontem é que aqui em Minas não houvesse, e tudo indica que houve excessos.
Sim, parece que ocorreram, né?
Esses excessos aconteceram ao final da manifestação, quando os manifestantes se aproximaram da Avenida Abrão Caram.
Sim.
E é lamentável isso. Lamentável.
Professor, o senhor como professor de história, né, também não eu teria que perguntar, né, sobre essa questão histórica, né? A gente lembra dos caras pintados, né, das diretas já, e aí eu gostaria que o senhor falasse qual que é a diferença que o senhor vê entre esses protestos de agora para esses outros do passado.
Eu acho que, primeiramente, nós temos aí a internet e como foco, como mecanismo de difusão, né, das ideias e da convocação dos manifestantes. Naquela
Sim.
época isso não tinha, a internet não tinha esse espaço, né? Um outro componente que diferencia de modo radical as manifestações de hoje das manifestações da época do impeachment do Collor é que, naquela época, partidos políticos, sindicatos e entidades de classe estiveram por trás das manifestações. Enquanto que, hoje, a gente não vê isso.
Sim.
Foram estudantes, sobretudo, que, em contato com os outros, através da internet, que programaram e se organizaram para realizar essas manifestações. E isso pegou todo o sistema político brasileiro sem que esse sistema estivesse prevenido para tanto. Né? Os partidos, os políticos, as instituições, a própria mídia, todos foram pegos de surpresa. Okay. Eu acho que isso mostra que nós vivemos uma situação distinta, radicalmente distinta.
Sim. E, professor, o senhor acha que a Copa das Confederações, né, e os eventos da FIFA aqui no Brasil também tiveram peso para desencadear os protestos?
Eu acho que, veja, ao lado do aumento do valor das passagens de transportes públicos, ônibus, trem, metrô, a gente tem essa coisa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.
Sim.
Quando o presidente Lula anunciou que o Brasil sediaria a Copa, e quando os governos estaduais também lutaram para que suas capitais fossem cidades-sede de jogos da Copa, o discurso comum era que não haveria dinheiro público empregado na construção de estádios e que haveria uma melhoria na mobilidade urbana, nos transportes públicos dessas cidades.
Sim.
E o que acontece é que, embora haja especificidades locais, é que essas melhorias urbanas, elas são muito pequenas. E os gastos com os estádios são grandes, há dinheiro público envolvido, aplicado nisso, através de empréstimos ou aplicado de uma maneira direta. Né? E a população, além de tudo, percebe que esse dinheiro público muitas vezes é mal usado. Né? Ele entra no velho esquema de corrupção que marca a administração pública. Então você tem uma combinação de fatores, e essa combinação de fatores estimulou as pessoas a saírem às ruas.
Sim. Agora são 3 horas e 36 minutos. Esse é o programa Expresso 104,5 e eu estou conversando com o professor do Departamento de História da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. Bom, professor, há uns dias atrás, o jornalista espanhol Juan Arias, que é correspondente do El País aqui no Brasil, ele disse que o Brasil não está acostumado a protestar nas ruas. E muita gente aqui também acha isso, né? O senhor concorda com essa frase?
Sempre a gente tem que tomar cuidado com a visão de jornalistas estrangeiros, ou mesmo de estrangeiros, a respeito do Brasil.
Sim.
Eu acho que há uma dificuldade muito grande de entender como é que as coisas funcionam aqui. Né? E há também preconceito em relação ao que se passa no Brasil. Eu acho que houve momentos em que a população saiu às ruas e... essa coisa de que nós não estamos acostumados, isso não me convence.
Sim.
Absolutamente não me convence. O que nós temos, isso sim, não é? Eu acho que isso é importante destacar, é uma grande mídia, redes de televisão, jornais, revistas, essa grande mídia nacional, ela tem uma tendência ideológica muito clara. Como já disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, é uma mídia de direita.
Sim.
E essa mídia, quando ela não combate essas manifestações, ela não noticia essas manifestações adequadamente. Vídeo que a TV Globo fez ontem com o que aconteceu em Belo Horizonte. Demorou para que a Globo News, falasse da repressão na Abrão Caran e nas imediações da UFMG.
Sim.
E eu acho que só falou porque não teve como não falar.
Uhum.
Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que esses jornalistas estrangeiros dizem.
Sim. E, professor, no momento, né, estão ocorrendo as manifestações e as ações que estão sendo reivindicadas são várias, né? Começou com o aumento das passagens, mas agora é o Brasil como um todo, né, os problemas como um todo. Mas qual que o senhor vê assim que é o próximo passo que os manifestantes devem dar?
O movimento é difuso, não é? Ele é difuso, ele tem objetos distintos e tem tendências ideológicas também distintas. Você tem gente de direita, de extrema direita, como tem gente de extrema esquerda ali. Tem partidos organizados que tentam se fazer presentes. Né? Então,
sim,
o movimento é bastante eclético quando a gente considera as forças que o compõem, os partidos que estão por trás, embora os manifestantes declarem que mais de 80% que não tem preferência partidária definida, né? A gente tem que reconhecer, então, que há partidos presentes que são minoritários e há forças distintas e há objetivos distintos.
Sim.
E, assim, eu acho que uma coisa comum é a queixa em relação aos transportes públicos, que são vergonhosos no Brasil. São vergonhosos, né? Eles são caros, são ruins, são ineficientes. Peguemos o caso de Belo Horizonte,
sim,
uma grande capital, que tem um metrô que é praticamente inexistente. Um metrô que foi objeto de promessas sucessivas dos vários candidatos a presidente da República, Fernando Henrique, Lula, Dilma, que foram aí, o metrô também foi objeto de promessas de governos estaduais e mesmo de prefeitos. Então, você não vê melhorias.
Sim.
E o que a gente vê também, por exemplo, peguemos o caso de Belo Horizonte novamente. Uhum. A Copa vai ser realizada e o que que a administração de PT, PSB, PSDB, porque são os três que estiveram por trás da eleição do Lacerda, e agora o Lacerda foi reeleito com apoio do PSB e do PSDB, o que a gente percebe é que na prefeitura essas forças foram pouco criativas ao cuidar dos transportes públicos. Esse sistema de BRT vai se mostrar defasado, não vai suportar o fluxo de passageiros, e o metrô continua no mesmo estado que está. É uma promessa nunca cumprida. Então,
sim,
isso é um vexame. Na verdade, é um vexame, e depõe contra esses partidos todos. Eu estou falando de três partidos que são importantes no cenário político nacional e que têm candidatos à presidência nas próximas eleições. Certamente o metrô vai ser prometido de novo, né?
Sim.
E enquanto a gente vai ter um sistema de BRT que nos faz rir. Nos faz rir. Se a gente compara, por exemplo, o sistema de transportes públicos de Paris, primeiro, que a gente, Paris não dá para comparar com qualquer cidade do mundo, muito menos com Belo Horizonte.
É, claro.
Mas lá tem metrô, tem ônibus e tem um sistema de tramway, que esse sistema de tramway poderia ser perfeitamente adotado em Belo Horizonte. Comportaria mais passageiros, teria um custo mais elevado, mas a longevidade do sistema seria muito maior. Ora, o Lacerda fez a opção péssima por esse sistema de BRT.
Uhum.
Então, na verdade, há um quê de provincianismo, de ineficácia, não é? E eu acho que, na verdade, os nossos administradores públicos não ousam enfrentar os interesses das empresas de ônibus. Este é o problema, um problema que afeta Belo Horizonte, afeta São Paulo, afeta Rio de Janeiro e outras capitais.
Tá, ok, professor. Só para a gente terminar, professor, eu gostaria que o senhor dissesse assim, se o senhor acha que as manifestações vão realmente dar resultados para o país?
Se elas continuarem, elas vão dar resultado. Eu só não sei que resultados elas darão, porque qual é o perigo que eu vejo? Se você se lembra do que aconteceu na Espanha, também estudantes saíram, ocuparam as ruas e praças de Madrid e outras cidades.
Sim.
Mas o que aconteceu foi que na hora das eleições houve uma grande abstenção e foi eleito um partido conservador que tem origem no franquismo e que está implementando uma política que, na verdade, política de austeridade, que é contra o povo espanhol.
Uhum.
E eu acho que o risco que a gente tem agora é da gente ver, não é? Uma ascensão das forças conservadoras se os estudantes, se os manifestantes não continuarem a ocupar as ruas e não definirem uma plataforma, ainda que mínima, não é? Mais prática, não é? E mais objetiva. E se não atentarem para uma coisa, né?
Sim.
Veja, para melhorar os transportes públicos, será necessário enfrentar os interesses das empresas de ônibus. E isso vai gerar, certamente, oposição de boa parte da mídia conservadora deste país. Porque, afinal de contas, esses interesses se combinam.
Sim. Né?
Então é preciso ter clareza. E eu acho que isso, de alguma maneira, está sendo sinalizado pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que está sendo muito cauteloso em relação ao que vai fazer em São Paulo, mas ele está dizendo, olha, isso aqui tem um custo. E tem um custo que é um custo econômico e é um custo político. Alguém vai ter que pagar. Agora, quem é que vai pagar? Ah? Sim. Essa é a questão.
Tá ok, professor. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação, professor.
Por nada, então boa tarde.
Boa tarde, professor.
Eu acabei de conversar com o professor do Departamento de História da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. Ele falou sobre os protestos que estão ocorrendo por todo o país. Mas se você quer saber outras informações sobre as manifestações que estão ocorrendo aqui em Belo Horizonte, você pode acessar a página www.facebook.com/bhnasruas. A página é colaborativa e, além de receber informações, você também pode mandar informações. Se você está participando do protesto, né, você pode mandar as informações para a página e será passada para as outras pessoas. Repetindo, o endereço é www.facebook.com/bhnasruas.